Alô, alô, minha galera! Estamos de volta com o nosso podão da massa, o Toque Sai. Flávio de Lácio comigo mais uma vez, grande parceiro, está arrebentando aí em todas as nossas, em todos os nossos programas. E hoje a gente tem a honra de receber o cara que, na minha opinião, é o maior, melhor árbitro de futsal da história. É, todos os tempos, para mim, esse cara foi fantástico. Vamos falar de algumas coisas que aconteceram, né, em jogos que eu estava atuando e ele arbitrando. É, tivemos oportunidade de, enfim, de nos conhecer muito bem, né, também em rádios, enfim, ao longo das nossas carreiras. Mas quero dar essa declaração aqui porque ele é, no Rio de Janeiro principalmente, uma unanimidade. Um cara generoso, amigo, educado, sempre arbitrou com uma qualidade impressionante, com uma personalidade impressionante. Apitou final de campeonato carioca de futebol de campo também, apitou na praia, enfim, um cara genial. Além, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre a formação dele, mas é um cara inteligentíssimo, muito pouca gente sabe que ele traduz as regras, né, que vem da FIFA para a gente, enfim. Ele que faz as traduções, é um cara extremamente culto também. Então, o meu grande abraço a esse irmão que a vida me deu, Daniel Pomeroy. Muito obrigado pela presença, meu irmão.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Flávio. E a todos que estão nos prestigiando. Fiquei muito honrado com o seu convite, Marcelo. Sem dúvida nenhuma, me honrou bastante poder participar com um amigo de muitas décadas.
Você sabe que você foi o único árbitro que me expulsou, né? A gente sempre fala sobre isso. Mas eu fiquei chateado com essa expulsão. Eu não fiquei chateado com essa expulsão. Eu vou falar por quê. Porque você foi de uma delicadeza, de uma tranquilidade, de uma inteligência. Eu mereci ser expulso. É, América e Hebraica, em 1994, se não me engano. E você falou, Marcelo, não tem, dessa vez não tem jeito. E ele não fala Marcelo, ele fala Marcelo Cardoso Rodrigues. Esse cara sabe nome e sobrenome de todos os atletas com quem ele trabalhou. Enfim, isso te traz uma tranquilidade na arbitragem muito grande. Você está jogando, você sabe que tem um profissional ali que respeita, e respeita a sua família, porque ele fala o seu sobrenome. Então, quando o seu sobrenome é dito, você tem sempre uma lembrança da sua família. Então, quando você faz uma coisa errada também, você põe a mão na consciência e fala, caramba, eu estou representando meus pais aqui e eu acabei de fazer uma bobagem. Você não tem como reclamar com o Pomeroy. Então, eu queria deixar essa declaração aqui, porque apesar de ter sido um momento em que eu poderia ficar muito chateado, ao contrário, foi uma das maiores lições que eu tive dentro da modalidade. Então, mas, Pomeroy, a gente hoje vai falar muito sobre a arbitragem nacional, sobre algumas regras, sobre algumas polêmicas que têm acontecido nas partidas aqui no Brasil, na Liga Nacional de Futsal, algumas coisas que acontecem também e as diferenças entre características de árbitros daqui do Brasil, né, da Conmebol, de uma maneira geral, né, dos outros países da América do Sul e nos outros continentes. Então, eu queria que você fizesse primeiro, falasse um pouco da tua carreira, da tua sequência, começou no futebol de areia, começou no futsal, começou no futebol. Como é que foi isso? Eu sei que você se formou em química ou engenharia química, alguma coisa na UFRJ. Fala um pouco de você, fala um pouco da tua trajetória para a gente, daqui a pouco, seguir.
Olha, Marcelo, eu comecei no futebol de praia. Eu era goleiro do Dínamo. E o treinador era o Tião Macalé.
Tião Macalé,
Tião Macalé. E teve um jogo, Maravilha, do Jaime Pafuns, que era a camisa do Vasco, e o Dínamo, que era toda vermelha, do Internacional. E faltou o árbitro para dirigir o amistoso. E aí o Tião Macalé, naquela época, chegou para mim e disse assim, ô, gordo, tu vai apitar o jogo. Mas eu nunca apitei, Tião. Vai apitar, toma uma apita aqui, vai lá, apita. E eu apitei. Quando acabou o jogo, o Tião veio para mim, olha, gostei de você apitando. Você vai para a Federação de Praia fazer o curso. Isso foi em 1968. Aí eu fiz o curso da Federação de Praia, que tinha presidência doutor Ari Macedo de Oliveira Menezes, foi presidente do CND, do Conselho Nacional de Desporto. O diretor de arte era Wilson Lopes de Souza, que foi presidente da Comissão de Arte da CBF naquela época. Eu fiz o curso, começamos a trabalhar na praia. E na praia, naquela época, você arbitrava sozinho, sem assistente. Era você, duas bandeirinhas no meio de campo, duas bandeirinhas em cada linha de fundo. Para você ver, isso. O meio de campo, isso. Você tem a noção do impedimento.
Uhum.
Na linha de fundo, você tem a noção.
É para essa galera de hoje, é só para lembrar que não é o beach soccer que é jogado
com
quatro atletas e o goleiro, não, com cinco atletas. Era futebol de 11. A praia inteira, é muito difícil. E correr na areia também é que é um preparo físico absurdo.
Muito bom. Naquela época você tinha grandes atos, né? Você tinha o Carson Grace, foi lutador de jiu-jitsu, Arnaldo Davi César Coelho, José Roberto Reit, que eram os atos tops do futebol de praia naquela época. Tinha o Margarida, tinha o Orlando Lobo, conhecido pela alcunha de Chuchu. E o futebol de praia era um público, enchia o futebol de praia.
Eu comecei a
assistir e você via a praia lotada de torcedores. Então, isso trazia motivação. O público, sábado à tarde, o calçadão, no domingo, sábado à tarde, lotava. Ninguém passava para passear. Era todo mundo vendo futebol de praia. Até a época do Eurico Sansone de Lira Filho, o Eurico Lira do Radar, fez um campeonato brasileiro de seleções no Rio de Janeiro, com uma patrocinadora, fita em volta do campo. Então, vinha arte de fora, tinha aquela famosa integração. E o futebol de praia tornou-se bastante disputado, até que começaram algumas confusões com torcidas. E isso começou a derrocada do futebol de praia. Infelizmente. E aí, por isso, acabou vindo o futebol de cinco naquela época, aproveitando o problema do espaço na praia. Começou a vir. Mas tínhamos festas maravilhosas. A festa do Juventus, que era do Júnior, a festa do Areia, que o Neymar convidava Renato Gaúcho,
sim.
Romário. Tinha a festa do Colômbia no final do Leblon, antes da subida da Niemeyer, que lotava o sábado à tarde. Então, futebol de praia era um prazer você trabalhar. Eu
passei da praia
como árbitro, como diretor de arte, como vice-presidente técnico, e durante 10 anos eu fui secretário do Tribunal de Justiça Desportiva com os maiores juristas do nosso país.
Que bacana. Como se deu essa migração para o futebol de salão na época? Quem te convidou? Por que você foi para o futebol de salão? Ou você foi para o futebol de campo primeiro? Não, né?
Em 1970, eu fiz o torneio de pelada do Jornal de Esportes. A gente optava no torneio de Jornal de Esportes com grande poder. Depois de um certo tempo, fiz o curso da federação em 73. Aí eu fui para o campo. Em 74, José Carlos Gonçalves de Moura, que era árbitro de campo e também arbitrava salão, chegou para a gente, para mim, num jogo e disse: "Seu Pomeroy, vou te levar para a Federação de Salão, porque você vai dar caldo." Eu nunca me esqueci as palavras dele. "Você vai dar caldo no salão." Fiz o curso, tendo como professor Michele de Hipólito, Pedro Carlos Bregalda, Djalma Adelino de Paula, Adilson Costa Salgado, Lúcio Gonzalez, Abílio Martins Neto. Então, lá eu comecei muito e sempre me espelhando em Pedro Carlos Bregalda do Carmo, que foi o grande mestre de todos nós no futsal, na época, o futebol de salão do Rio de Janeiro.
Pô, legal, legal. E assim, a tua ascensão foi absurda, né? A partir do momento que você começou, o respeito de todos os atletas, a maneira como você conduziu os jogos, te levou para um patamar acima. Ou seja, você passou a ser um dos principais árbitros do Rio de Janeiro, junto com o Bregalda, na minha opinião, eram os dois principais árbitros naquela época, final da década de 70 e quase toda a década de 80 e boa parte da década de 90. Isso te levou também, pós-arbitragem, a ter cargos em federações, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa área. Eu estou fazendo esse link todo porque a galera mais nova talvez não conheça o Pomeroy, e é importante a gente falar de arbitragem com uma pessoa que conhece o mundo inteiro e trabalhou em várias áreas, conhece principalmente perfil de jogador, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa sequência dentro do futsal.
Eu ainda, quando ainda estava no estágio, com o requisito curricular suplementar na Federação de Futebol de Salão, eu fui escalado para ser aquele terceiro ato reserva de um jogo decisivo de infanto juvenil na Bebê Lagoa contra o Mackenzie. Faltou o árbitro. E tinham os dois que tinham trabalhado na partida anterior. E os clubes me escolheram, por me conhecerem do futebol de praia, para eu dirigir o jogo decisivo entre a Bebê e Mackenzie. E acabou o jogo, foi um jogo difícil, acabei indo bem naquela partida. Foi uma experiência ímpar. Depois, na quarta-feira subsequente, eu fui escalado para trabalhar como fiscal de linha, Grajal Cauta e Cascadura, no ginásio Hugo Patula do Grajal Cauta. O Zé de Carvalho ficou doente e os clubes me escolheram para arbitrar o jogo, adulto principal. Eu fui para o jogo. Era um jogo importante naquela ocasião. E teve um lance lá que o Ney Fedor, que jogava, conhecido como Ney Fedor, que jogava no Cascadura, que era bravo, terrível, ele resolveu me enfrentar. E eu não pensei nem duas vezes. Botei o cartão azul, desclassifiquei-o. Ele veio em minha direção, ele me olhou, foi embora. Quando acabou o jogo, ele veio se dirigir à minha pessoa. Eu estava na mesa, que era embaixo da arquibancada, perto do vestiário do Zá. E ele falou: gostei de você apitando. Ninguém falava árbitro, mas gostei de você apitando. Você vai ser um bom árbitro. Falei, obrigado, Ney. E de lá comecei a ter oportunidades. Nós tivemos em 76 uma Taça Brasil no Grajal Cauta e numa fase eliminatória da Taça Brasil Juvenil. E naquela ocasião veio a seleção do Acre jogar na Taça Fase Eliminatória. E eu fui designado pela antiga CBD, que era formado pelos conselhos de assessores da CBD, e fui para a competição. E eu dirigi um jogo lá. Quando acabou o jogo, o presidente da Federação Acreana, o Isaías Pereira, que depois também veio a ser o presidente da Federação Maranhense de Futebol de Salão, me convidou e disse assim: olha, Palmeiras, ano que vem nós vamos ter uma final no Acre e nós vamos querer que você vá lá arbitrar. A gente sempre fica satisfeito com o convite. Aí, quando veio o convite, realmente aconteceu. Em 1977, eu fui ao Acre dirigir a final entre Juventus e Macapá. Ia ser no ginásio municipal, mas devido à forte chuva do local, o jogo passou a ser no ginásio da Polícia Militar e o Juventus acabou sendo campeão. E o treinador do Juventus era o presidente, que hoje é o presidente da Federação Acreana de Futebol, vice-presidente da Confederação, o doutor Antônio Aquino Lopes. E foi realmente uma porta aberta para mim. Em 78, eu fui convocado pela antiga CBD também, e a Taça Brasil, fase eliminatória em Curitiba Juvenil, e nessa ocasião eu fui com a delegação da Associação Atlética Vila Isabel. E acabei dirigindo a final entre Circo Militar do Paraná e Internacional. Que guerra! Marcelo, Flávio, que guerra! Eu expulsei dois de cada lado. Quando eu expulsei os últimos dois, eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ser inteligente. E se eu expulsasse mais um, o jogo encerrava e poderia até ter problema. Aí eu fui contornando, acabei o jogo, o Internacional acabou sagrando-se vencedor daquela fase. Quando acabou o jogo, eu fico até emocionado que eu me lembro das palavras do Dr. Jorge Cudre, infelizmente hoje falecido, presidente da Federação Paranaense, durante décadas, e Dr. Jorge chegou para mim: você vai ser um grande árbitro. Antes de tudo, você foi inteligente para conduzir o jogo final depois das expulsões. E isso é que é arbitragem. E aquelas palavras do Jorge Cudre ficaram na minha memória até hoje, E é uma coisa que eu sempre comento, Marcelo. Aí depois vieram as outras oportunidades com a vinda da Confederação a partir de 15 de junho de 1979 com a Fundação da Entidade Nacional.
Ah, legal. Antes de eu chamar o Dilácio, porque o Dilácio tem sempre uma pergunta legal, queria dizer para você, ó, primeiro falar para a galera que é só esse briefingzinho, né, só esse início, já dá para a gente ver como o Pomeroy fez a carreira dele, né? Começou e sempre foi muito respeitado desde sempre, depois apitou inúmeras finais dos campeonatos cariocas, inúmeras finais de campeonatos nacionais, de Taça Brasil, enfim. E foi durante muitos anos o principal árbitro da nossa modalidade. Vander Carioca ontem me mandou uma mensagem sabendo que eu ia te entrevistar junto com o Flávio, dizendo que você foi o melhor, mandou um beijo para você. Vander Iacovino escreveu na minha postagem que você foi o melhor, enfim, e vários e vários e vários treinadores dos nossos grupos, você está num dos grupos que eu estou também, me saudaram por, né, ter feito esse convite a você. E, mais uma vez, eu te agradeço. Mas a gente tem que falar, Pomeroy, do que está acontecendo hoje também, né? A gente tem algumas polêmicas importantes. Eu vou pedir para o Dilácio já se apresentar aqui, depois desse tempo todo sem falar. Desculpa, Dilácio, mas é porque eu queria que a galera conhecesse um pouco mais o Pomeroy. Vou deixar você fazer duas perguntas, então. Senta o coro aí.
Tá bom.
E vamos falar um pouco de arbitragem e depois a gente vai emendando o resto.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Daniel Pomeroy. Boa tarde, ouvintes. Acho que esse programa vai ser muito útil para a comunidade do futsal, porque a gente sempre toca no tema arbitragem, né? A gente está sempre falando aqui, né? Tem sempre reclamação, tem críticas, vez ou outra um elogio. Acho que a gente trazer o Daniel aqui acho que vai agradecer muito esse debate. Eu queria saber do Daniel... O Daniel contou bastante sobre a carreira dele, né? Ele pegou uma época ali, anos 70, anos 80, que praticamente não existia televisão transmitindo futsal, né? Você quase não tinha o recurso do vídeo, né? Então, assim, a decisão do árbitro era a decisão do árbitro, não tinha como, de repente, depois do clube, o treinador contestar, falar, eu revi na TV, aquele lance lá não foi bem marcado e tal. Eu queria saber de você, ô Pomeroy, o que é mais difícil para o árbitro? Apitar atualmente, né, nessa era aí que a gente tem com tecnologia, com muitas transmissões, muitas câmeras dentro da quadra, ou naquela época aí que você pegou?
Olha, naquela época, a tua palavra era o poder de decisão final. Continua hoje também valendo, porque nós não temos ainda oficialmente no futsal o ato de vídeo, mas ele já está chegando. A Espanha, no amistoso Brasil e Portugal, utilizou o mini-VAR ao custo de $100. Foi introduzido um VAR simplificado para auxiliar. Mas é importante que as pessoas tenham noção. Nós já tivemos, no Mundial de 2008, no Brasil, a utilização de um equipamento trazido pela Carolina Ville, espanhola, um aparelho que eu, naquela época, como instrutor da FIFA, e o Olger Linhares, outro instrutor FIFA, costarriquenho, utilizávamos para analisar os equívocos e os acertos dos atos durante os jogos. Eu fazia a análise dos jogos no Gilberto Cardoso Maracanãzinho e o Olger Linhares no Nelson Silva, em Brasília. E depois dos jogos, à noite, você tinha a reunião dos atos, junto com os responsáveis pela arbitragem, e discutíamos os lances. Nós éramos obrigados a cortar os lances e mostrar os atos. Lá já começou, preliminarmente, o ato de vídeo, a nível do futsal. Mas a FIFA ainda não tinha autorizado essa situação. E o auxílio de um ato de fora também é fundamental, Flávio. Em 2008, nós tivemos a primeira participação de uma mulher trabalhando numa Copa do Mundo masculina. Foi a Gisele Toy, de Santa Catarina. Ocorreu um jogo em que o árbitro número um, deu um cartão amarelo ao jogador uruguaio. O lance depois, o ato número dois, aplicou no mesmo atleta o cartão amarelo. Consequentemente, ele tinha que ser expulso da partida, receber o cartão vermelho. E nenhum dos dois, nem os oficiais de mesa, perceberam o equívoco. Houve um pedido de tempo e a Gisele Torre, discretamente, foi à mesa de cronometragem e comunicou ao árbitro o seu equívoco em não expulsá-lo. Ele foi lá e expulsou. Imaginem vocês se ela não estivesse atuando como quinto árbitro. O jogo, certo, certamente teria sido anulado por erro de direito. Ia ser um vexame para o Mundial do Brasil, ia ser um vexame para a arbitragem salonista e para a FIFA. Então, o ato de vídeo no futsal tem que funcionar bem. Não como está acontecendo em algumas situações, Marcelo, Flávio e nossos telespectadores. O que acontece no futebol de campo? Um excesso de demora, a irritação de todo mundo, mas somente em lances realmente importantes. E hoje fazem somente se foi gol com a mão, se a bola ultrapassou totalmente a linha de fundo, que é a linha de menor comprimento, se foi gol ou se a bola saiu ou não. O resto, que se fosse como outrora, tínhamos o problema do gol dentro da área, que não valia. Que eu passei duas situações terríveis por causa disso. Uma foi na final de Taça Governador do Estado de São Paulo entre Banespa e Huracan, em que eu anulei um gol do Banespa dentro do ginásio do Banespa e todo mundo ficou maluco comigo. Foi, ainda bem que foi no primeiro tempo. Televisão ao vivo, a TV Manchete ao vivo. No intervalo, eu coloquei a bola no local onde eu estava próximo, não tive dúvida, quaisquer dúvidas. Quando acabou o primeiro tempo, a televisão passou o lance mostrando aonde eu tinha colocado a bola, foi onde o jogador a chutara. E a outra foi numa Taça Brasil de 85 em Fortaleza, numa semifinal Sumob e Atlético Mineiro. Faltava um minuto para acabar o jogo, estava empatado em 1-1, gol do Sumob. Eu estava na linha, acho que foi Kaká, o Leonel, que chutou a bola, eu dentro da área. Fechei os olhos, fui para o local, daqui para lá. Aí veio todo mundo do Sumob. Pô, Pomerói, foi fora da área. É aqui para lá. Fechei os olhos, foi assim. Acabou, bateu o lance, gol do Atlético Mineiro. Acabou ganhando do Sumob de 2-1 no ginásio Paulo Sarasate, literalmente tomado. Eu falei, você guilhotinado. E naquele ano eu ia para o Mundial na Espanha. E aí você guilhotinado depois dessa. Na televisão à noite, no jantar, passou o lance. Aonde eu coloquei a bola, foi onde o jogador do Sumob ia chutar. Essa era a oportunidade de ter um VAR para corroborar a participação do árbitro. Por isso que existe a diferenciação hoje, o facilitador de não termos mais o gol dentro da área.
Emenda outra aí, Dilácio.
Vamos lá. Pomerói, qual conselho você dá para os árbitros da atualidade, principalmente os árbitros que estão começando, a como se impor nas partidas, a como manter aquele respeito com o atleta, né? A gente vê aí nos jogos, principalmente da Liga Nacional, muitas reclamações efusivas, né? Qual a dica, né, do alto da sua experiência que você dá para os árbitros imporem o respeito, a autoridade, né, do árbitro?
Primeira coisa, autoridade não é ser autoritário. Todos nós podemos conversar um com os outros dentro de um diálogo normal, de respeito, porque todos nós estamos em função de uma partida. Você representando a sua entidade, seja as federações locais, a confederação, a Conmebol ou a FIFA. E o atleta defendendo o seu patrimônio, que é a sua equipe. Tem que ter uma relação bionívoca de respeito. Do momento que eu te respeito, você vai ter por obrigação me respeitar. Eu jamais briguei ou discuti com o atleta. O atleta chegava perto de mim, eu fazia assim, sai, até no futebol de campo. Quem me imita muito bem fazendo isso é o Fininho.
Fininho, é.
Fininho parou o aeroporto, acabou uma Copa das Nações, em Foz do Iguaçu, ele parou o aeroporto me imitando. O povo caiu na gargalhada. O pessoal, olha, Palmeiras vai te pegar, vai te guilhotinar. As pessoas têm que saber diferenciar o muro, as situações.
Ele me imitava. E sem mimimi, né, Pomeroy? Sem mimimi, né?
É, você sem mimimi. Não tem. Mas a gente brincava muito. Mas nunca nenhum deles me respeitou.
Claro, claro.
Isso é importante. É essa relação de amizade, mas quando eu entro dentro da quadra de jogo, não tem amigo. É eu contra, vamos dizer assim, entre aspas, contra todo mundo. Porque o árbitro é sempre o sofredor, é o Cristo do jogo. Tudo recai em cima da arbitragem. Como teve amigos meus que tomou um café comigo na padaria, fomos para o ginásio juntos, chegou no início do jogo, ele caiu, levantou os braços para reclamar comigo ostensivamente, eu botei ele para fora. Ele ficou louco comigo. Falei, não confunda, a amizade é fora da quadra. Dentro da quadra não tem amigo. Nós o respeitamos, isso tem que ser. É o respeito importante, é conhecer as pessoas, saber também conduzir um jogo. Conduzir um jogo não é botar o dedo na cara, Marcelo. Ninguém se impõe botando dedo na cara de ninguém. É saber respeitar. Hoje existe aquele profissionalismo ou semiprofissionalismo, então as coisas tornam-se um pouco mais dificultosas do que era em relação ao passado. Isso também leva a uma situação totalmente anômala de vibração, de situação, porque muitos passam a depender do desporto como profissionais do futsal. E o árbitro não é.
O Pomeroy, dentro disso que o Flávio falou também, eu quero levantar algumas questões aqui. Primeira delas, os árbitros não falam. Por exemplo, eu estou te trazendo aqui, e né, o Flávio também, enfim, nossa equipe está te trazendo aqui, para que você debata sobre a arbitragem, para que você fale sobre coisas que nós vamos, daqui a pouco, insistir em determinadas ações que vêm acontecendo, para a gente entender um pouco do que acontece no mundo inteiro. Mas por que os árbitros não podem dar entrevista? Por que, que os árbitros não podem falar um pouco mais sobre as regras? Por que, que os clubes não têm, alguns têm, mas uma visita, como antigamente isso existia, eu acho que alguns ainda fazem, mas não todos, de orientadores de arbitragem na pré-temporada, para que os atletas conheçam a regra da forma correta. Nós mesmos, às vezes, eu sei bastante coisa de mudança, porque você me informa. Eu posso falar para todo mundo. Você sempre sai uma coisa que chega para você da FIFA, você me manda. Então, eu pego aquilo que você me passou e passo para o Dilácio, para o Daniel, para todo mundo. É assim que a gente trabalha. Agora, eu não vejo isso acontecer na grande maioria dos clubes. E se os árbitros não falam, né? Eu acho que nós temos grandes árbitros, mas que não tem essa qualidade, e aí a gente já entra num outro ponto, não tem essa qualidade de gerir pessoas como você tinha, de ter o lado emocional muito bem trabalhado. E aí acabam se perdendo em determinadas ações quando a pressão é muito grande. Esse ano eu acho até que a nossa arbitragem melhorou um pouco, porque não tinha torcida pressionando e tal. No final ali alguns tiveram alguns pequenos equívocos. Mas uma coisa me chamou a atenção. Na votação da Futsal Planet, da revista, eu votei, ano que vem o Dilácio vai votar, o Dandan também, a galera toda vai votar. De 10 árbitros no mundo inteiro, nenhum era brasileiro. Nenhum era brasileiro na lista. Quer dizer, não tinha nem como votar em alguém. E nós temos grandes árbitros. Eu fico chateado, por exemplo, de não ver uma Renata trabalhando na Liga. Eu fico chateado, por exemplo, de não ver com uma constância maior a Gisele trabalhando na Liga. Há árbitros de muita qualidade que às vezes não, que são preteridos. Eu queria que você fizesse um panorama disso tudo. Por que eles não falam? Por que, que a gente tem algumas algumas desavenças aí, e por que que esse lado emocional não é trabalhado no árbitro, e também porque as equipes não recebem esse grupo de arbitragem para melhorar um pouco o nível dos atletas nessa questão.
Olha, Marcelo, tudo começa pelos clubes. Certamente, se os clubes fossem à direção das entidades estaduais pedindo que a federação indicasse um oficial para ministrar uma palestra para os atletas, certamente o diretor do departamento de arbitragem, ou como alguns são, diretores do departamento de oficiais de arbitragem, iriam à presidência da entidade máxima local e designariam um ato para palestrar para os atletas. Isso facilitaria e muito. O que ocorreu na minha época no futebol de campo, teve a época que os nossos atos iam aos clubes explicar as alterações de regra. E hoje existe também esse contato para que as pessoas, os clubes, os atletas e os dirigentes, membros da comissão técnica, conheçam as alterações previstas na regra, porque começam a contestar a arbitragem por desconhecimento da lei do jogo.
Sim.
Aí cabe se o clube, vamos dizer, um clube A, faz um ofício solicitando ao presidente da federação anuência para que o árbitro que mora perto da região, conhecedor das leis do jogo, vá ministrar uma palestra para aquela equipe. O outro vai para outro. Isso também vai possibilitar uma melhora na interatividade do árbitro com as agremiações. Isso é fundamental. Deveria haver. O árbitro, às vezes, não fala, não dá entrevista para o simples detalhe, porque o código proíbe que nenhum árbitro pode falar das coisas que acontecem dentro da partida, porque o seu relatório, até que chegue à federação, é um relatório secreto. Hoje em dia, Marcelo, Flávio e telespectadores, a súmula do ato não é a prova máter, não é a prova principal. Foi retirado isso. Antigamente, o que você escrevia era
lei.
Nota mil. Hoje já não é. Você tem várias
imagens
que podem atenuar. Ou até agravar a situação de um cidadão. Então, o árbitro tem que evitar de dar pronunciamento até que a súmula chegue à federação.
Como mas, então, ainda tem mais coisas para você responder, com perdão da interrupção aqui. Por que que depois de 48 horas, ou 72 horas, eu não sei bem qual é o prazo, ele não pode falar? E ele não fala?
Isso tem que ter. Eles têm que ter a anuência do departamento de arbitragem. Aí sim, começa...
Então, é uma proibição. Não, é um cerceamento de liberdade de expressão.
Por exemplo, na Liga Nacional. A Liga Nacional, hoje em dia, Marcelo, depois que o doutor Renan autorizou e foi formado, dado um CNPJ, a LNF, a Liga Nacional de Futebol, ela passou, depois de um certo tempo, a designar os atos. A condição sine qua non da confederação é que os atos sejam federados à CBFS ou a FIFA. No final, é a mesma coisa.
Sim.
Mas tem que ter a anuência da direção da federação, para você não ter choque dessa liberdade dada pela CBFS em relação à Liga Nacional e às entrevistas. E também tem que ter um cuidado muito grande de você não explanar alguma coisa que está em contradição do que aquilo que todos nós vimos na televisão. Esse é um detalhe também que todos nós temos que ter muito cuidado. Você, quem viu a final da Copa do Mundo de Clubes no Catar, vou até citar um exemplo, você vê o cuidado que se tem que fazer numa escala de arbitragem. O ato de vídeo escalado pegou o Covid, que era o colombiano Nicolas Gallo. Quem ficou como árbitro de vídeo foi o chileno Julio Bascuñán. Quem aí passaram para árbitro, assistente de vídeo, o Qatar Kamir Al-Ghazan. Tem entrosamento linguístico? Não. Eu, se estivesse no lugar, teria tomado uma outra atitude. Já que temos espanhóis no meio, pessoas que falam a língua espanhola, melhor dizendo, eu pegaria a Neuza Inês Bach, que era a quinto árbitro, ou a Mariana de Almeida, Argentina, colocaria como árbitro assistente de vídeo e colocaria a outra como quinto árbitro. Estariam todos falando a mesma língua.
Sim, sim.
Isso é importante.
E mais agilidade também nas decisões, né? Na tomada
exatamente.
De decisão.
É isso que é importante. Você viu quanto tempo levou para consultar?
Sim, sim.
Não chegou nem a um minuto.
Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Pomeroy, antes de passar para o Flávio. Eu tenho uma opção de coisa para te perguntar, mas isso é importante. A gente cansa de ver em competições internacionais um jogo entre Portugal e Espanha. Estou dando um exemplo aqui. É um exemplo dando uma... Enfim, um árbitro das Ilhas Salomão. Por que que acontece isso? Ah, mas o árbitro é FIFA? Mas é um campeonato da FIFA. Mas que tipo de estágio ele fez numa liga espanhola, numa liga russa, numa liga portuguesa, numa liga nacional aqui do Brasil, para ele ter essa qualidade? Muitas vezes, ele é um árbitro de futebol que aprendeu as regras do futsal e fez aqueles cursos ali de 4 dias naqueles meetings que a FIFA faz, e a gente sabe que acontece isso, e o cara está escalado para aquilo ali. É política ou ele tem qualidade realmente para estar naquele jogo?
Você vê a qualidade dos árbitros, você tem esse fator de integração. Você vai na Ásia, eu tive nessa Copa do Mundo um árbitro do Quirguistão. Você vai de pé atrás. Será que é bom, não é? E o rapaz deu um show de arbitragem. Mostrou, conhece. O problema é você fazer essa integração, essa troca de informação.
Sim.
Você quer ver como isso é importante? A FIFA, numa época, com problemas que tinha na Europa e na Comebol, na Nilson, fez uma troca. Árbitros europeus vinham dirigir o futebol, eliminatórias da Copa do Mundo daqui. E os da América do Sul foram para a Europa. Os árbitros europeus sofreram o pão que o diabo amassou para dirigir uma Argentina e Paraguai, Uruguai e Argentina, Brasil e Argentina. E os nossos da América do Sul deram um show lá. É o respeito à figura do árbitro. Você vê o que aconteceu na final da Copa. Você viu algum jogador mexicano ir em direção ao árbitro para reclamar do gol? Não, ele foi reclamar com Lewandowski. O jogador adversário não foi em direção ao árbitro. Esse é um respeito.
E no jogo, questão cultural.
Principalmente uma coisa importante, Marcelo. Não há no mundo um campeonato tão disputado, tão aguerrido, como a Liga Nacional Brasileira e como os campeonatos estaduais.
Sim.
Que poucos sabem dirigir uns jogos aqui.
Essa é a imagina no Paraná, né? No Paraná, com as cidades sempre rivais ali, a torcida sempre presente.
Isso, eu fui ver um jogo, naquela ocasião eu era diretor de alta cooperação, fui assistir jogos da Liga Nacional e no dia seguinte fui assistir um jogo do Campeonato Paranaense. A guerra estava jogada. E o árbitro experimentado com o ambiente soube contornar. Mas isso também, Marcelo, você tem que trazer os árbitros dos países para dar capacidade. Copa do Mundo
é isso que eu estou falando.
É tranquilidade, concordo. Você está falando de Ilhas Maurício, que você falou, Ilhas Salomão.
Ilhas Salomão.
Nós temos um membro da comissão de arbitragem da FIFA, que é das Ilhas Salomão, o Neil Poloso, que foi instrutor FIFA com a gente e ainda continua. Nós temos ex-árbitro de futebol de campo e futsal, que é o Brian Hall, que é o presidente da comissão de arbitragem da CONCACAF, que está na FIFA também. Nós temos um interlocutor muito forte também na FIFA, que é o Pedro Galão, um cara que conhece muito bem as leis do jogo e é o presidente do Comitê Técnico de Arbitragem da Real Federação Espanhola. Essa integração ela é importante, Marcelo. Tem que ter
Esse é o ponto. esse é o ponto que eu quero chegar. É, eu não estou, de forma alguma, sendo xenofóbico, eu não quero ser.
Não,
de forma alguma. É uma questão de qualidade de uma competição no país de origem ou treinamento em ligas específicas que tenham qualidade. Se tem essa integração, está tudo certo. Se o cara lá das Ilhas Salomão, que a seleção das Ilhas Salomão treina numa quadra atrás de uma igreja, por exemplo, e tem pouquíssimos times jogando a competição, e ele não faz um estágio com vocês na FIFA ou em competições designadas pela FIFA para ele estar lá assistindo e interagindo, ele não tem condição de apitar uma competição dessa. Não tem. Agora, ele fazendo isso, é óbvio que ele tem, como você está relatando agora. Vai lá, Dilácio, mais uma para o Pomeroy.
Vamos lá, Daniel Pomeroy. Eu queria saber o que você acha do nível atual da arbitragem brasileira. Se você tivesse que dar uma nota aí de 0 a 10, fazendo uma média aí da atualidade da arbitragem brasileira.
Olha, Flávio, nós temos grandes árbitros aqui. Temos grandes árbitros. O problema a nível internacional é as oportunidades. Muitos poderiam estar dirigindo, mas poderia, eu, na minha ótica, sempre pensei, a arbitragem, por exemplo, vamos dizer, Taça Brasil, ela é comandada pelo diretor do Departamento de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que hoje em dia é comandada pelo Paraguaçu Fist Figueiredo. Na Liga Nacional, por decisão dos clubes e da direção da Liga, é a Liga que faz a escala. Então, é um outro parâmetro. Então, não pode se subjugar quaisquer reclamações, como às vezes ocorre, com o diretor do Departamento de Arbitragem da CBFS.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa.
Ela tem os ônus e os bônus do seu poder de decisão. Então, eu acho que isso aí foi vamos dizer assim, talvez uma faca de dois legumes. Poderia ter a situação de você contornar para que o diretor de árbitro pudesse estar presente em muitos locais, mas nós todos sabemos que o momento econômico é terrível e abala as estruturas de todos os desportos. Mas nós vamos gerir isso, falar somente do nosso desporto genuinamente brasileiro, que é o futsal. Precisa, assim, a nossa arbitragem é muito boa. Cada um tem que ter a sua oportunidade de mostrar. Tem que estar no quadro internacional, tem que estar no quadro nacional, aqueles que demonstram capacidade, personalidade e, principalmente, conhecimento da lei do jogo. Não pode ocorrer erros de direito, ou seja, erros que infrinjam a regra do jogo. Interpretar lances de erros de fato, de interpretação, todos nós vamos ter. Marcelo achou que foi falta, porque empurrou, Flávio achou que não, eu achei que não, nosso Maurício Mota achou que não. Aí é uma visão ampla de cada um, mas não pode ter o desconhecimento da lei do jogo.
Da lei do jogo, perfeito. A regra é clara, como diz o Arnaldo, a regra é clara, Pomeroy.
Ela hoje está muito mais clara do que antigamente. A Comissão Nacional de Regra tem perdido noites e noites e cada vez mais, Marcelo, vocês vão ter certeza que daqui a pouco está chegando o Livro Nacional de Regra 2021, totalmente elucidativo,
didático,
explicativo, para que não surjam dúvidas. Tirando o que constava numa regra e na outra regra, tudo fique compilado numa só, para não gerar dúvidas de interpretação. Esse é o trabalho feito pela Comissão Nacional de Regras.
Uma coisa que confunde muito nossos espectadores, Pomeroy, muita gente assiste pela internet competições internacionais, onde a arbitragem permite um bloqueio ou um semi-bloqueio. Aqui não é permitido. Em alguns casos lá, os árbitros permitem um carrinho, mas desde que o atleta não esteja... o atleta que tem a posse de bola não esteja em contato direto com o oponente. E aqui, imediatamente, ao primeiro sinal de contato, a marcação já é feita. vem acontecendo muito, e eu tenho conversado com o Zego, que é um dos principais nomes do futsal mundial, um treinador genial, o criador do 4-0, né? Estou num grupo com ele também, e a gente fala muito sobre aquele momento em que o fixo fica empurrando o pivô. No momento que o pivô domina a bola, ele põe as duas mãos ali. Se ele está apoiado, não tem problema. Mas a partir do momento que ele faz um movimento, na minha concepção, é falta, porque a lei do jogo diz que é falta e ninguém está marcando. Como é que é feito também? Queria que você explicasse isso tudo, Pomeroy, mas como é que é feito essa conversa para que todos os árbitros tenham os mesmos critérios dentro daquele mesmo lance?
Você me abriu uma brecha maravilhosa. Dia 1º de março, todos os árbitros federados, ou, por conseguinte, confederados, vão ter a oportunidade de assistir o primeiro meeting de arbitragem pelo quadrilátero. A arbitragem, Associação Nacional de Árbitros de Futsal, Confederação Brasileira de Futebol de Salão e as Federações Estaduais de Futebol de Salão, em que estarão palestrando todos os atos FIFA, pela primeira vez, os 8 atos FIFA, masculinos e femininos, irão palestrar. E uma dessas palestras, nesse caso que você está tocando agora, a Annelise Schultz, uma das pré-selecionadas,
sensacional,
da Lituânia, vai abordar este uso indevido do braço. Como a Katiusha Meneguchi vai abordar o uso da mão, mas na mão do toque. A Annelise vai da obstrução com a mão, do empurrar, do segurar. E isso vai com a possibilidade de todos estarem juntos para aprender, para debatermos essa situação. E certamente, nessa ocasião, faremos uma homenagem àquele que foi o nosso mártir, vamos dizer assim, da arbitragem brasileira e no nosso futsal, que foi o seu Mário Augusto Lopes, quem foi o primeiro diretor de arte até o seu falecimento, e também da FIFUSA. É uma pessoa excepcional, se tivesse da bronca, daria. Com esse problema do carrinho, eu vou te contar uma história. Todo jogo que eu arbitrava, o seu Mário vinha lá no vestiário e me dava um puxão de orelha. Porque o jogador aplicava o carrinho e eu não marcava a falta. E ele vinha brigar comigo. Mas está na regra, Pomeroy, que a regra falava, aplicar o carrinho você tinha que punir. Mas eu falei, seu Mário, aí eu vou tocar justamente o que você abordou. Se ele faz o carrinho, a distância longa dos seus oponentes e da bola, não atingindo o seu oponente ou não obstando a ação dele, é uma disputa legítima.
Perfeito.
Então, aí, de tanto ele conversar e brigar comigo, aí chegamos todos os árbitros FIFA, naquela época, sentamos numa Taça Brasil em Natal e conversamos. E lá foi alterado o texto, que consta até hoje. Projetar-se deliberadamente ao solo, dois pés, estando a bola de posse ou próxima ao seu adversário, para que não iniba a ação dele. Então, isso está na regra e tem que ser arbitrado. Agora, você também tem um conceito a nível internacional.
Esse é o ponto.
Evita isso aí. Esse é um problema que nós temos que levar para lá. Você vai em jogos internacionais, Marcelo, é outro ambiente. Você não tem o dia a dia de uma liga nacional aqui aguerrida, sim, você não tem um campeonato estadual, e você não pode bobear. O advindo do cartão amarelo ao banco de reservas, ao treinador, foi excepcional. Mas eu também sempre fui favorável, como eu comentei uma vez com você, no ginásio Grajal, do Municipal, naquelas festividades que você organizava, sim, junto com o Bocão e o Charles Calomino, que tinha que voltar a advertência com o banco de reservas computasse uma falta técnica. Que aí ninguém ia ter problema de reclamação, evitaria a proliferação de indisciplina. Mas com o cartão amarelo para o banco agora, a coisa também, a tendência é atenuar o ambiente e dar mais calma de tranquilidade. E que nós, árbitros e ex-árbitros, falhamos no controle dos bancos de reserva. É por isso que foi adaptada a regra de jogo pela FIFA, através do memorando 1519, que só podem ficar 5 atletas em pé, para que não ocorra tumulto. Tudo a FIFA olha nas recomendações que as federações nacionais mandam para a FIFA para ela analisar e colocar. Muitas das vezes, ela determina sem fazer o experimento inicial. E aí pode levar a um caos inicial até que se resolva tudo.
Mas você não, tem... maravilha. Não, maravilha. Mas é isso. Nós somos as pessoas que passamos as informações para o público. Então, muitas vezes, a gente está transmitindo um jogo de Liga Nacional e a gente tem que explicar para o público uma determinada ação. Quando a gente vai fazer um jogo internacional, a gente tem que explicar para o público uma outra ação. Quando isso é feito numa rede nacional, por exemplo, na TV Globo, que a gente não tem tanto espaço para falar, né? Porque a coisa é mais dinâmica e é para um público diferente do que um público de canal fechado, é muito mais difícil, entendeu, Pomerol? A gente tem que ser muito objetivo em cada setor. E se a gente quer trazer mais público para o nosso jogo, a gente tem que unificar mais as coisas. Então, a FIFA precisa deliberar, eu diria, uma ação mais universal. Ao invés de permitir, aqui você pode fazer tal coisa, ali você pode fazer... E aí, quando vai para lá, é aquela regra. É muito difícil para a gente. Então, esse tipo de meeting que você está falando, ele é muito importante, porque ele vai ser ministrado por pessoas que acabaram de fazer cursos da FIFA, para que uma linha de trabalho seja feita, para os atletas entenderem isso, para os dirigentes também, e para que a gente da imprensa, não só o Marcelo e o Dilácio, mas as outras pessoas que trabalham também nas rádios locais, possam passar esse direcionamento para o torcedor. O torcedor é desinformado, às vezes agride um árbitro, sem saber que aquilo ali está dentro da lei, né? Mas é por desinformação, ele não sabe como é que ele vai adivinhar. Ele está no calor do jogo, claro que ele não tem que agredir, né? E agora a gente nem tem torcida, mas enfim, ele não pode tomar uma atitude daquela, mas ele desconhece as leis do jogo, porque é muita confusão.
A paixão sobrepuja a razão sempre, né,
Marcelo? Sempre,
o torcedor é fanático, não tem discussão. mas isso você que toca é verdade. Eu me lembro quando nós tivemos um torneio Rio-São Paulo-Minas, em que nós tínhamos cada equipe podia cometer só 15 faltas acumulativas em cada tempo de jogo. Depois da 15ª, era um tiro livre direto, sem direito à formação de barreira, como acontece no futebol do nosso futsal, da marca do pênalti ou do logal. Muitas vezes acontecia... E o público reclamava. O que aconteceu? Nós estipulamos um foco maravilhoso. Nós tínhamos que levantar a placa para que todo mundo, a imprensa, torcida, comissão técnica e atleta, soubessem qual é o número de faltas que aquela equipe cometeu. Também vem de quem está gerindo a arbitragem, tem esse trabalho facilitador. Muitas das vezes... Eu estou assistindo o jogo, alguém da imprensa vem me pergunta, eu até vezes estava no estádio, eu explicava. Isso é fundamental. Você
eu falo mesmo, eu canso de ligar para você no meio do jogo.
Lógico, várias vezes, conversa, claro. Porque é importante. Ninguém é dono da verdade. Você pode ter razão e eu posso não tê-la. A troca de informação ela é importantíssima porque tem que levar ao público que prestigia e gosta do nosso...
A melhor... A informação correta, é exatamente isso.
É isso aí, e o texto da lei.
Exatamente. Fala, Dilácio.
Pomerói.
Só um minutinho, Dilácio. O Dilácio, ele consegue escrever 830 matérias enquanto a gente está te entrevistando. E ele vê tudo o que está acontecendo no mundo. Ali, ele está vendo o campeonato... Ele está vendo o campeonato de futsal em Marte. Vai jogar contra Mercúrio. Ele é brabo, sabe tudo. Fala, Dilácio.
É mais ou menos isso. O Pomeroy, quem na sua opinião é o principal árbitro brasileiro nesse momento? Ou seja, é um árbitro que, se a FIFA te pedisse uma indicação hoje, para você indicar um árbitro brasileiro para o Mundial, quem seria esse árbitro?
Olha, nós temos hoje, por experiência, dois árbitros que podem ser indicados. E eles foram indicados, que é o Jean Coelho Teles, que foi árbitro que representou o Brasil e a América do Sul no Mundial da Colômbia, em 96. Temos o Ricardo Amaral Mesa, que também está pré-selecionado. Temos a Annelise Schultz, que está representando também. Que a Catu, Gisele, todas elas já tiveram oportunidade. Mas, hoje em dia, o Jean é o mais experiente a nível internacional. Mas, certamente, tanto ele como o Ricardo Amaral Mesa, como o Flávio Marques.
Muito bom,
Flávio Marques e o Felipe de Fábio Ventura
também
merecem preliminarmente uma convocação a nível sul-americano para demonstrar seus conhecimentos, para que todo mundo os conheça bem. E é por isso que eu tenho quase certeza que a Edna Alves Batista não apitou a final da Copa Mundial de Clubes, porque ela não dirigiu um único jogo masculino a nível sul-americano internacional. Se tivesse dirigido algum jogo da Copa Sul-Americana ou da Copa Libertadores da América,
teria um peso maior.
As pessoas já teriam visto e poderiam falar dela muito bem, tal qual nós falamos a nível de Brasil. Mas a arbitragem brasileira, quem for representante, certamente estará apto a mostrar o trabalho. Agora, Felipe e Fábio merecem uma oportunidade grande a nível sul-americano para que mostrem a sua capacidade, porque eles possuem o mesmo.
Não, maravilha. Pomeroy, eu acho que está bom. Acho que a gente falou sobre tudo. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu só tenho uma pergunta para fazer para você. O teu amor de verdade está no futebol de areia, está no futebol de campo ou está no futsal?
Eu não posso esquecer que foi meu início, foi a areia, que eu adorava apitar. Eu consegui apitar uma final em 78, Lido Bela Capa, Fiorentina, que o campo tinha 3 rodas de torcida. E não teve um problema, graças a Deus. E eu fui para a disputa de tiros livres da marca do pênalti, que acabou empatado o jogo em 1-1. E eu não tinha policiamento. Não tinha policiamento no jogo. Como é que eu vou fazer? E tinha um atleta do Juventus chamado Naninho, Manuel Bento, que é lutador de jiu-jitsu. Eu fui socorrer com ele. Eu falei, Naninho, tu vai ter que me ajudar aqui. Bota todo mundo para fora, você comanda, porque aí a gente manda a conversa dos pênaltis. E ele foi isso. Ele foi impecável e nós pudemos ter a libertação. Mas, realmente, a minha vida é o futsal. Eu me dediquei muito ao futsal. É o que eu realmente sempre gosto de fazer palestra, de participar, de assistir. É o nosso futebol de salão e o futsal. E o futsal me deu grandes alegrias de reconhecimento. Eu tive 2 oportunidades de reconhecimento que me foram ímpar. E me deixou muito satisfeito e muito orgulhoso. A primeira delas, Marcelo, foi em 1998. Numa Copa América, no ginásio do Carl Hansen em Joinville. Eu tinha acabado de dirigir a semifinal entre Paraguai e Uruguai. E, quando acabei o jogo, fui tomar banho, fui lá para o paredão, conversando com o Hans Werner, presidente da Federação Catarinense de Futebol, e com o Major Petino, que era da FIFA. José Bonetti, que era da FIFA. E estávamos conversando sobre o jogo. E nesse interim veio o Juan Carlos Orihuela, que era o delegado da Federação Paraguaia e era ex-atleta goleiro dos times paraguaios. Ele chegou em minha direção e disse, Pomeroy, quero falar com você. Eu falei, pode falar aqui na frente. Eu apresentei o presidente Werner, o Major José Bonetti, naquela época, Falei, pode falar. E ele falou assim, olha, amanhã o Paraguai quer que você apite a final Brasil e Paraguai. Falei, mas eu sou brasileiro, Juan Carlos. Não interessa, você vai, nós vamos pedir para você arbitrar e você só ser o primeiro árbitro. Nós confiamos em você. Eu fiquei honrado, você sabe como é que são as coisas. Eu falei, vamos lá, esperar. E realmente aconteceu. Eu tive a oportunidade de dirigir. Fui talvez o único árbitro FIFA a ter a oportunidade de dirigir uma final de uma competição internacional que o seu país estava jogando. Realmente foi uma abertura muito grande para arbitragem salonista brasileira. Coisa difícil, principalmente em Brasil e Paraguai.
Sim, sim.
E em 2000, aquela final da Liga Nacional, que eu cheguei em casa quinta-feira à tarde, botei a minha bolsa no sofá e vi um fax. Chegou o fax, eu liguei para vir a escala do final da Liga Nacional, Vasco Atlético, domingo, Maracanãzinho, 10 horas, árbitro principal, Daniel Pomeroy, Rio de Janeiro. Estranhei, falei, é uma coisa errada, porque eu tinha dirigido as duas partidas de semifinais e de volta. Aí liguei para o seu Mário Lopes. Seu Mário, o senhor me passou um fax, mas acho que tem um equívoco, seu Mário. Eu estou aqui, o senhor digitou o meu nome como primeiro árbitro, eu sou árbitro do Rio de Janeiro. Estou na final que o time do Rio de Janeiro, o Vasco, está jogando. E ele disse para mim, sorrateiramente, com aquela série, cumpra a escala. Eu cheguei, mas seu Mário, tem mais um problema ainda, seu Mário. Eu não sou mais apto FIFA, porque eu tinha completado 45 anos naquele final do ano. E o ato auxiliar era apto FIFA. Quer dizer, foi o Camanho, e Camanho, naquele ano de 2000, ia representar a arbitragem brasileira no Mundial, na Guatemala. E ele, para mim, cumpra a escala, não me perturba mais. Dois anos depois, eu na federação, eu estava sentado com o Leon. Eu tinha acabado de fazer a escala junto com o Michel, o Leão me chama, Pomeroy, vamos tomar um café. Aí fomos para a Copa, sentamos lá, a Adriana me serviu o café, ela estava tomando um cafezinho também.
Um dos funcionários da Federação do Rio.
É. E o Leão disse assim, você quer saber por que você apitou a final? Eu falei, até hoje nunca ninguém me falou também, eu não tenho nem coragem de perguntar o porquê. E aí ele me disse assim, olha, quando acabou o jogo, no Mineirinho, Carlinhos Bittencourt, que Deus o tenha, junto com o seu Mário, que Deus o tenha, nos chamou para resolver a arbitragem do segundo jogo. Chamou o Vasco, acho que foi o Marquinhos Sepultura, Leon e o meu querido amigo
Atílio
Dias. E aí resolveram lá e perguntaram primeiramente questões ao Atílio. Quem você gostaria de ter, Atílio? O Atílio disse, Daniel Pomeroy. Todo mundo ficou assustado. Mas ele é do Rio, Atílio. As palavras do Atílio que o Leão me
O Atílio era supervisor do Atlético, só para a gente ver.
Isso. E ele disse assim, Nós confiamos nele. Nós sabemos quem ele o é. E aí o Vasco concordou, o seu Mário Lopes concordou, o Carlinhos Bittencourt, e aí foi que eu optei aquela final. E naquele ano também eu tive a oportunidade de dirigir a final entre Vasco e GM em São Januário do torneio Rio-São Paulo-Minas. E aí a GM me escolheu para dirigir a final, e isso me dito pelo meu querido amigo Reinaldo, que era supervisor da GM, hoje é supervisor da Seleção Brasileira, que eu tinha sido o primeiro ato de jogo nacional da GM, em São Caetano do Sul. Então, eu queria me fazer também uma homenagem no último jogo da GM a nível nacional. Essas são coisas, Marcelo, que a gente nunca se esquece. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que me convidam. A coisa maior do importante que o ato tem que ter é credibilidade e confiabilidade. Sem isso, você não anda um metro na sua vida, Marcelo.
E é por isso que você está aqui com a gente, é por isso que a gente tem esse carinho todo, é por isso que o futsal brasileiro te agradece. Todos os grupos que eu estou no futsal, quando souberam que eu ia te trazer aqui para ter esse papo comigo com o Dilácio. Todo mundo ficou maravilhado, todo mundo parabenizando, porque você é uma referência para todos nós, não só para os árbitros, mas para todos nós que militamos na modalidade, pela tua conduta, pela tua credibilidade, pela tua clareza e pela tua sempre participação na vida da gente. Em qualquer dúvida, você está sempre ali solícito para ajudar a gente. Muito obrigado de verdade pela tua presença aqui hoje. A gente poderia falar mais umas 3 horas aqui, 4 horas, mas a gente tem que encerrar. Mas, sem dúvida, a gente vai te convidar de novo numa próxima oportunidade, depois desse meeting, para saber como foi. E a gente vai avaliar um pouco do que vai acontecer na arbitragem daqui para frente e a gente vai te chamar para uma avaliação. Beleza, Dilácio?
Eu que agradeço o convite.
Fala, Marcelo, fala.
Fiquei muito honrado com o seu convite, até me assustei com o convite, com o Dilácio, com o Maurício Mota, para poder falar um pouco da arbitragem salonista, que é importante. Sempre temos alguém para falar de arbitragem, dirimir dúvidas e mostrar o histórico da evolução. Isso é uma coisa importante. E algumas alterações, eu fui o culpado pelas minhas marcações. Diz a esposa do doutor Januário D'Alessio que, num jogo Gercã e Palmeiras, quase que eu matei do coração o doutor Januário. Eu marcava a mão fora da área do goleiro Jacó. Então, são coisas que a gente vai aprendendo dia a dia a explicar às pessoas todas aquelas alterações da regra. Isso é importante para a gente comentar com os nossos telespectadores, Marcelo. E o mês vai ser um sucesso, porque todos os atos confederados estão estreitos. E o pessoal da imprensa quiser participar, tiver oportunidade, certamente só falar comigo e a gente vai...
Eu vou falar com você, eu quero participar. Eu quero participar.
Não, você vai participar, você tem que participar, porque você comenta, junto com o Daniel Pereira, os jogos, transmitem os jogos, e vão poder levar informações, principalmente...
Exatamente.
Os que estão falando sobre as regras.
Uhum.
E a abertura será de Pedro Galan, no dia 1 de março, 19 horas.
Maravilha. Dilácio, é contigo, meu garoto.
Valeu, Marcelo. Obrigado, Daniel Pomeroy, pela participação. Chegamos ao fim de mais um podcast. Semana que vem a gente está aí de novo. E aproveitar esse momento final para mandar energias positivas para o nosso técnico, Fernando Ferretti, que está com um problema de saúde. Mas, se Deus quiser, ele vai se recuperar. Em breve estará de volta aí as atividades, estará liberado aí para voltar a dirigir, trabalhar no futsal. Valeu, galera, obrigado. E é isso, vamos nessa.
Boa, Dilácio, boa, Ferretão. Vamos sair dessa, meu garoto.
Meu amigo, dentro, você é bravo. Meu querido amigo, desde a época de Granjal Tênis, olha tempo aí.
É isso, minha galera. Futsal na veia. O Toque Sai arrebentou hoje com esse árbitro sensacional, com essa pessoa genial que é Daniel Pomeroy. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tamo junto.
Até a próxima, Marcelo.
Valeu.
Valeu, galera. Um abraço. Valeu.